Fala, galera! Tudo bem? Sou Alexandre Trindade e com imensa satisfação inicio mais um episódio do nosso Podgap, o podcast que trata da saúde. Hoje, né, antes de anunciar a nossa convidada do dia, né, do episódio, chamo o Júnior para as suas boas-vindas.
Ave povo, vamos aí a mais um episódio com novidades. Até renunciei aí às novidades.
A novidade é o tema de hoje, né? O tema de hoje é ambiente hospitalar e o novo profissional da saúde. Quem seria esse novo profissional da saúde? Homero Júnior. Eu apresento, você apresenta ou ela mesmo se apresenta? O que que você acha, Júnior? O que que você sugere?
Eu prefiro que seja ela.
Eu também. Então, Andressa Coelho, profissional de educação física, né? Seja bem-vinda ao nosso Podgap, né? Para contar aí um pouco do seu dia a dia, né? Daquilo que você faz e do que você estudou para te proporcionar, né? Estar atuando nesse ambiente clínico, nesse ambiente hospitalar. Então, Andressa, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ouvi-la, né? A palavra é sua.
Boa noite a todos, boa noite Alexandre, boa noite Homero. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite. Eu fico extremamente feliz toda vez que alguém me convida para poder falar um pouco do que eu estou fazendo, porque eu sou pessoalmente muito empolgada com esse trabalho, no qual eu vejo um potencial de atuação para educação física gigantesco e que, por vezes, não vinha sendo explorado, né? Quando a gente entra no ambiente hospitalar, para o profissional de educação física, eu costumo brincar e dizer que é um playground, assim. É uma forma engraçada de falar, porque esse espaço tem muita coisa para a gente fazer. Em várias partes dele, né? Tanto na parte do SUS, a gente tem o setor primário, secundário e terciário, e o profissional de educação física está apto e consegue atuar em todas essas esferas. Então, é muito bom para mim poder estar iniciando esse trabalho. Existem outros profissionais em outros estados que já fazem alguma coisa parecida também, bem próxima. Inclusive, eu me inspiro em bastante neles, mas são poucos os profissionais que fazem isso. E eu fico feliz da gente poder estar desenvolvendo esse trabalho e feliz de falar sobre isso, né? Mostrar para as pessoas o quanto de potencial a gente tem para poder oferecer tratamentos que por vezes não vinham sendo pensados para essas pacientes.
Obrigado, Andressa. Andressa, residente R2 de residência multiprofissional em saúde e oncologia, não é isso? Como é que a educação física ela se insere nessa residência multiprofissional?
Então, a residência multiprofissional, ela é um espaço de desenvolvimento e interação de várias profissões da saúde, né? Inicialmente, a residência ela é muito conhecida para os profissionais médicos e já há algum tempo para outros profissionais da saúde, para nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros. A residência para educação física, teoricamente, assim, acho que quando a gente vai contabilizar, ela tem um tempo novo, né? Na UF, ela tem aproximadamente 10 anos. Ela foi inserida para que os profissionais de educação física, inicialmente, né, atuassem no projeto de prevenção de quedas lá na UF. É um projeto bem antigo e bem importante do professor Edmundo. Entretanto, ela tem três linhas de atuação. É a atuação na oncologia, a atuação na saúde do idoso, no qual os residentes da saúde do idoso se inserem, que é a atuação pelo PrevQuedas, e a saúde da mulher e da criança. A nossa atuação em ambiente intra-hospitalar, nesse momento, e eu falo nesse momento porque eu espero que isso se modifique, ela começou, para você ver o quão recente é, né? Ela começou há aproximadamente 1 ano e meio. É, na verdade, 2, porque eu estou completando 2 anos lá, que foi quando eu consegui, o apoio para começar a inserir com mais vigor, eficácia, um trabalho mais elaborado, a nossa atuação dentro do hospital. É, antes, os residentes da oncologia estavam presentes no ambulatório de oncologia, mas eles não tinham uma atuação. Eles é uma forma de dizer assim, mais prática, né? A gente ficava por lá e por vezes não sabiam muito o que fazer. Quando eu entrei na residência, eu me formei pela UF em licenciatura, formei em bacharelado pela SUAM. E eu sempre enxerguei na educação física um potencial para atuação mais direta na saúde, porque eu entendia que a gente estava além do condicionamento físico, né? A gente trabalha na prevenção e na promoção, da saúde. E aí, a partir disso, eu entendia que a gente trabalha, né, na promoção, na prevenção e na atuação direta da saúde. Por que que eu falo isso? Hoje eu consigo ter uma profundidade maior para poder entender que o exercício físico, às vezes, ele pode e deve ser inserido. Eu brinco que são em doses homeopáticas para poder criar o hábito de fazer atividade física, né? O hábito de praticar exercício físico. Antigamente, para educação física, a gente olhava para a prática de exercício muito enquanto condicionamento físico, melhora da aptidão física, tudo era muito voltado para isso. E eu sempre entendi, eu tive, acho que eu tenho um olhar um tanto quanto psicológico da educação física, né? Porque eu entendo que é o seguinte: se a minha parte psíquica não está bem trabalhada, se eu não tenho, hábitos bem criados, eu não consigo ter o vigor no exercício físico para poder causar uma melhora do meu condicionamento. Então, eu sempre entendi que as perspectivas da educação física, por muitas vezes, elas estavam invertidas. Primeiro, eu preciso fazer com que essa pessoa tenha o hábito de praticar uma atividade física, e isso é inserido com microdoses de exercício, para depois eu pensar numa melhora das capacidades físicas dessa pessoa. Isso eu chamo de o olhar da saúde da prática de atividade física, né? O olhar da saúde direta. Não que os outros componentes não tragam uma melhora da saúde, porque a gente já sabe, por muitos estudos que trazem, mas é um detalhe de saúde que são literalmente pequenos e fazem uma diferença gigante quando a gente vai pensar no longo prazo, né? Então, uma melhora da capacidade psicológica, primeiro, a criação de novos hábitos precisa existir para que depois eu vá pensar nos outros componentes da saúde, até numa melhora estética, numa melhora de condicionamento físico. Eu enxergava isso desde a minha graduação na UF e depois, na minha atuação com treinamento funcional antes da residência, eu ia reparando no comportamento das pessoas, nos questionamentos que elas traziam, nas dificuldades que elas traziam, que estavam muito relacionadas à vida dessas pessoas, a quem era essa pessoa, né? O que ela vivenciava, qual era a história daquela pessoa. Então, por isso que eu falo que o exercício físico ele está 100% multiprofissional e vinculado à psicologia. Então, na residência multiprofissional, a educação física ela se insere principalmente dessa forma. No ambulatório de oncologia, que é a área onde eu atuo, eu criei um. Eu primeiro eu rodei lá para conhecer como que a coisa estava se estruturando, né? Nós não tínhamos nenhuma função direta. E aí eu falei, não, preciso criar um formato de atendimento para esse espaço. Fui literalmente acolhida pelos médicos, e aí é interessante e importante falar isso, porque na educação física, por muitas vezes, a gente tem uma fala de que o médico vai de encontro, o médico se mete na prescrição de exercícios. Pode ser que ocorra, mas hoje em dia não é o que é mais comum. Pelo contrário, o médico fica feliz de poder compartilhar o cuidado com o paciente com a gente. E aí eu fui recebendo opinião de vários médicos, conversei com farmacêuticos, com enfermeiros, com toda a equipe multiprofissional daquele espaço e fui desenvolvendo um modelo de atuação para a gente. Então, hoje, a educação física se insere no ambulatório de oncologia, mas eu sempre faço questão de dizer que não é só esse espaço. Os dois modelos que eu criei para a residência se aplicam a qualquer espaço intra-hospitalar, da seguinte forma: com a prescrição clínica de exercício e com o modelo de consultoria de saúde.
E você, Andressa, escolheu o câncer, né? O câncer é uma doença cada vez mais presente na sociedade, né? E dentro desse contexto, né, a gente sabe que o profissional de educação física, ele, ao meu ver, ele tem, né, algumas missões, né? A primeira é melhorar a qualidade de vida dos portadores, né, da doença e também dos sobreviventes do câncer, né? Em paralelo a isso, né, o portador, né, ele ainda convive com efeitos colaterais de tratamento, enfim. Como é que é a inserção do movimento, né? Porque a educação física ela entra dentro desse contexto, né, diferente, né, das demais, né? Ela entra introduzindo o movimento, né, o que você começou a falar aí, né? Você tem a falar sobre isso, né? Quais são as suas dificuldades, enfim, né? Nesse relacionamento, né, com o paciente, né? E assim, e contar um pouquinho mais, eu queria entender um pouquinho mais dessa tua relação. Você falou aí a prescrição, se eu não me engano, foi clínica, né? Como é que isso funciona? Você atende dentro do ambulatório, ele sai com uma prescrição, como é que é isso?
Então, realmente, o espaço ambulatorial oncológico, ele é muito rico para a nossa atuação. Por quê? Vários medicamentos oncológicos, eles trazem uma toxicidade metabólica. O que que isso quer dizer? Eles são literalmente tóxicos para a parte metabólica, do nosso organismo, né? Os dois principais exemplos são os medicamentos que se usam para o câncer de mama e um outro tipo de medicamento que é pouco falado, né? A gente fala pouco dos cânceres hematológicos, que são foi o tipo de câncer que a gente da educação física entrou inicialmente para poder atuar no ambulatório oncológico, e é inclusive o tipo de câncer que eu desenvolvo a minha pesquisa, que são dentro da leucemia mieloide crônica. Mas dentro dos cânceres hematológicos, nós temos vários, e vários medicamentos, principalmente esses da LMC, também trazem uma toxicidade metabólica, né? A gente já tem vários estudos que comprovam que ele traz um aumento da pressão arterial. O paciente, literalmente, com o decorrer do tratamento, ele fica hipertenso, ele fica diabético, e ele tem uma série de outros acometimentos físicos que eu nem posso contar, porque a minha pesquisa está sendo nessa parte. Então eu vou trazer bem mais sobre isso quando eu conseguir publicar essa pesquisa, que é o meu TCC da residência. Mas a gente começa a perceber, para você ver como é importante o profissional de educação física dentro desse espaço. Eu venho descobrindo um monte de outros acometimentos em pacientes portadores de leucemia mieloide crônica que antes não eram percebidos. Então, se a gente não tá lá para falar sobre essas coisas, como a gente vai saber? Né? Tem, por exemplo, um acometimento desses pacientes que não se tem muita pesquisa sobre ainda. Depois eu vou trazendo as novidades para vocês aí também em relação a isso. Então, para vocês verem o quão importante é a nossa presença dentro desse espaço. Além disso, a gente assim consegue trazer benefícios para quase todos os tipos de câncer possíveis. O fortalecimento da musculatura, quando a gente vai pensar em câncer de próstata, o trabalho é com a gente. Nos cânceres hematológicos também a gente pode acontecer uma fadiga muscular, só que a grande questão maior é que quando a gente vai pensar em câncer, a gente, não pensa em uma única doença, a gente pensa em muitas doenças, cada uma dessas muitas com muitos outros fatores e que se dão de formas diferentes quando ele vai se manifestar em cada organismo, em cada indivíduo. Ele tem muitos efeitos colaterais. Então, hoje em dia a gente fala, a educação física já vem, felizmente, falando sobre os benefícios que a prática de exercício tem para portadores de câncer e para sobreviventes, mas o que a gente não alcançou ainda é que cada câncer é único. Então, a gente precisa se aprofundar em cada tipo de câncer, né? A gente tem um material teórico bom. Entretanto, esse material, até esse material teórico que é bom, ele não é profundo. Ele fala de câncer de forma muito global. Além do fator do câncer, a gente vai tratar uma pessoa. Pessoas trazem histórias, pessoas trazem outras doenças também, todas essas que eu já falei, que são as toxicidades metabólicas. Pessoas trazem uma série de fatores junto com elas. Um exemplo que eu posso dar para vocês, que eu acho interessante falar, foi de um paciente que eu venho acompanhando e ele tem um câncer de bexiga. Ele me foi passado pelo cuidado paliativo, né? Só para vocês entenderem, como que a gente vai atuar. Lá dentro a gente atua assim, dentro do ambulatório. Nossa consulta é clínica. Eu fico feliz de falar isso, eu gosto de trabalhar dessa forma. Porque é um formato que eu sempre acreditei para educação física. Para mim, nunca fez sentido a gente não atender em clínica se a gente prescreve alguma coisa, né? Então, a nossa atuação é clínica. Eu atendo num consultório, lá no hospital. Atendo esse paciente, avalio o prontuário dele, faço uma avaliação física também de peso, circunferência de abdômen, circunferência de quadril. A partir disso a gente vê o IMC, faço teste de flexibilidade, principalmente de cadeia posterior, né? Alguns testes de movimentação dinâmica, movimentação de membro superior, membro inferior. Avalio o prontuário desse paciente também, né? Pego o prontuário, é o histórico médico dele, faço uma análise desse histórico médico, converso com o médico oncologista ou de cuidado paliativo ou com qualquer outro profissional ali dentro do ambulatório de oncologia que eu precise entender melhor como está se dando esse tratamento. E aí, no ato da consulta com o paciente, a gente insere a consultoria de saúde. O que que é a consultoria de saúde? A gente está ali para poder mostrar e auxiliar, acrescentar novos hábitos para esse paciente. Então, uma consultoria de saúde, ela tem por meta pegar um micro-hábito e auxiliar na inserção desse micro-hábito na vida desse paciente. Além disso, o que é muito importante e pouco explorado é o fato de que o médico, ele tem aproximadamente uma média, tá? Às vezes isso estende, às vezes isso é até menos. 15 minutos para atender esse paciente. Então, pensa, uma pessoa que tem um câncer, mais hipertensão, diabetes, às vezes uma doença renal crônica, alguma outra cardiopatia, ela vai ser atendida em 15 minutos, ela tem os fatores psicológicos que estão acompanhando ela ali. Em 15 minutos dá para ouvir essa pessoa, dá para entender aquela pessoa, auxiliar ela a criar novos hábitos de vida mais saudáveis que vão potencializar o tratamento dela e amenizar os efeitos colaterais? Não dá. O médico não consegue. Então, é por isso que eu falo, o médico literalmente quer a nossa presença ali. Ele quer dividir o cuidado, ele precisa dividir o cuidado com outro profissional.
Chama atenção algumas coisas, tá? Primeiro que você pontuou muito bem que, na verdade, a gente tem um grupo de doenças que são caracteristicamente cânceres, né? E esse grupo realmente é muito extenso, são mais de 100. Só para a gente ter uma ideia, você comentou o aspecto da individualidade fundamental e o impacto da químio não só dentro de uma perspectiva de efeito colateral, mas também de reação adversa que essa medicação pode ter. Isso também vai ser influenciado pela alimentação daquela pessoa. Só que quando você me diz que o atendimento é ambulatorial, lógico que você não falou só isso, mas é esse ponto em particular. Quando você me diz essa atuação clínica no atendimento ambulatorial, me leva a crer que a sua atuação é nos estadiamentos mais elevados. Ou seja, você está efetivamente lidando com aqueles pacientes que estão em situações de cânceres extremamente agressivos, graves, lá em cima. Pensando dessa forma, essa sua proposta da consultoria, ela pode ser entendida, pelo que você tá falando, ou melhor, entendida não, ela pode ser estendida a aqueles indivíduos que têm um estadiamento mais baixo. Óbvio, eles não vão ficar no ambulatório, eles vão para casa, mas isso convergiria com aquela sua proposta, me perdoe pela palavra, mas eu não vou resistir, eu vou usar, subversiva da atuação da educação física, né? Para além do exercício. Ou seja, dentro de uma proposta efetiva de saúde, não só o discurso de saúde, que foi como você começou falando. Eu estou certo nesse raciocínio?
Tá certo sim. Eu ia. Acho que quando eu continuar explicando, vocês vão conseguir entender melhor como que a coisa se dá. Dentro do modelo de eu aproveitar para explicar, e aí eu já respondo essa pergunta. Dentro do modelo de prescrição clínica de exercício, o que que a gente faz? Pacientes que não possuem acesso à internet, a gente faz uma prescrição ali na mão. E eu vou até contar um segredo para vocês, assim. É porque, às vezes, eu costumo falar que no SUS a gente precisa ser criativo para poder oferecer para as pessoas o melhor que a gente pode, né? Eu entrei na residência, eu não tinha nada. Resumidamente, eu não tinha nada. Então, eu tive que criar a maioria das. Além, nada que eu digo assim, além de alguns estudos que eu me embasei para poder criar os modelos de atendimento que eu tenho. Mas na residência, a gente precisa de um preceptor para poder acompanhar o residente, né? Ele basicamente vai ensinar essa pessoa como fazer o trabalho. Eu não tive um preceptor. Quem foi o meu preceptor foi o coordenador da residência, o professor doutor Adelmo, médico hematologista, que eu fico muito feliz que abraçou a minha causa ali. Então, ele foi e é o meu preceptor. Mas o ideal é que tenha um preceptor de educação física, e a gente não teve. Então, eu tive que criar o serviço. E aí, é curioso e engraçado, né? Falar isso. A minha prescrição na mão, ela vai feita no receituário médico. Então, foi curioso que eu comecei a fazer essa prescrição na mão, porque a gente tinha uma ideia da seguinte forma: eu chegaria no ambulatório. Atenderia da forma como eu expliquei para vocês. E aí, eu pegaria o contato desse paciente, eu criei um contato remoto através do WhatsApp, para poder elaborar uma prescrição de exercício depois da consulta. Então, é como se eu fosse a nutrição. Eu trago para casa aquela história, aquela anamnese do paciente, eu elaboro uma prescrição de exercício para ele, e eu envio a prescrição de exercício para que ele possa fazer em casa. Acho que isso eu já entro um pouco na resposta da sua pergunta. Ele possa fazer essa prescrição de exercício físico em casa. Um, porque eu acredito na autonomia. E aí eu bato um pouco na atuação do personal, porque eu acho que o trabalho de personal, muitas das vezes, ele não é necessário, me perdoem. Eu sei que às vezes alguns personagens são um pouco resistentes quando eu falo isso, né? Mas não é uma crítica de forma nenhuma. Pessoas não precisam de pessoas ao lado olhando como elas se movimentam. Se essas pessoas ensinam a movimentação, o outro aprende e o outro pode praticar e vai ter a autonomia dele estimulada para a prática mais individual. Eu sempre falo com os personagens, sobre isso e eu peço muitas desculpas, mas assim, de certa forma, a gente precisa estimular a autonomia do nosso aluno. E estimular a autonomia é a prática de exercício físico sozinho. E às vezes a gente tem, eu entendo que é um cuidado da educação física, esse olhar de estar ali junto, né? É uma visão cuidadosa. E só que algumas pessoas não precisam. E aí eu vou conflitar e descer mais de novo, e eu vou dizer para vocês que nem pessoas com câncer e com hipertensão e com outras cardiopatias precisam de alguém literalmente do lado delas para fazer exercício o tempo inteiro. Então, foi acreditando nisso, que eu inseri esse modelo. E aí, eu enviaria essa prescrição de exercício para esse paciente via, WhatsApp, num modelo de formato do Word. E aí, eu estaria enviando essa prescrição com foto e com vídeo também. Fico nesse contato, com o paciente para que ele me dê o feedback dele ali pelo WhatsApp. Então, ele sempre tem o meu contato para poder falar sobre alguma queixa de edema, sobre alguma dor, sobre algum desconforto, sobre alguma postura que ele tem. Ele fica à vontade para, inclusive, filmar o exercício dele e me mandar para tirar todas as dúvidas, que ele tenha referente a exercício. Dúvida, dor, desconforto, até feedback positivo também, marcar o retorno à consulta também, de acordo com a demanda ali, pelo contato do WhatsApp. E aí foi aí que eu vou precisar lembrar da sua pergunta, Homero. Eu falei que eu falava muito, né? Vai, fala ela de novo para mim, por favor.
Você começou o que você está falando está convergindo com o que eu estava comentando da questão da consultoria, né? Porque esses pacientes, pelo que eu estou entendendo, em função do seu discurso, são aquelas pessoas que tiveram um estagiamento baixo ou estava no alto, mas tiveram alta, foram para casa, beleza, e você continua acompanhando dessa forma. Então, assim, essa ideia da consultoria que você tá desenvolvendo, ela converge com esse tipo de abordagem. Mas o paciente que está no ambulatório que você está atendendo são aquelas pessoas que têm um estadiamento mais alto, não é isso? E aí você ali vai desenvolver um, aí você precisa desenvolver um trabalho mais próximo, realmente de acompanhar ali por causa da condição de saúde dele. E aí seria esse é o paralelo entre as duas situações.
Ah, tá. Sim, é que o que que acontece? Esses dois modelos de atendimento, eles se dão para todo, literalmente toda a população. E eu acho que quanto menos comorbidade, quanto menor o grau de doença dessa pessoa, mais fácil de trabalhar dessa forma vai ficar. Vou contar um caso para vocês que vai casar bem com essa fala, do Homero. Eu tive um paciente passado para mim pelo cuidado paliativo. É que quando a gente pensa, em cuidado paliativo, a gente entende que é uma pessoa que está em fim de vida. Muitas das vezes é. Mas muitas das vezes, dentro da área da saúde, às vezes 2 anos, 5 anos é muito tempo para um paciente com uma doença, né? Grave. E aí, eu ainda vou falar para vocês que às vezes, pacientes com um prognóstico de vida bem menor também, a gente consegue trazer benefícios para ele de uma forma que poucos profissionais de educação física conseguiram alcançar ainda, mas vão conseguir, a gente está chegando lá, a gente está caminhando. Eu tive um paciente que me foi encaminhado pelo cuidado paliativo, e esse paciente tem um câncer de bexiga, metastático, com uma metástase na mama, no pulmão, no qual ele fez, uma cirurgia de retirada e reconstrução da bexiga. Depois, ele é um paciente ostomizado também, né? Então ele usa aquela bolsinha de ureteroileostomia. Então, basicamente, resumindo para o pessoal conseguir entender bem, É a bolsinha que vai fazer a função da bexiga dele. Como se fosse uma bolsa que é mais comum, a gente fala bolsa de colostomia, mas essa é uma bolsa de. Vai recolher a urina do paciente. Então, entende. Câncer de bexiga, fez a reconstrução, tirou a bexiga, está ostomizado. Tinha nódulo na mama e ele tirou. Tinha nódulo no pulmão e ele tirou esse nódulo no pulmão. Mais um detalhe: metástase óssea no joelho. Metástase óssea no cotovelo, e essas são as duas metástases ósseas dolorosas. Metástase óssea na coluna também. Entretanto, essas metástases ósseas não causaram pontos de dor nele ainda. Então, só para vocês. Ah, não, isso eu não vou contar agora, não. Vou contar daqui a pouco, que é uma surpresinha. É um modo de. Assim, é bem engraçado de falar, né? Para tentar amenizar a situação. Mas os médicos estão tratando da segunda forma. A metástase começou a se agravar no sentido de causar dor. Eles vão lá e aplicam uma radioterapia. É uma forma bem inteligente de seguir com o tratamento de uma pessoa que está em cuidado paliativo, porque você vai tratando aquilo que está acometendo a qualidade de vida dela. E agora vem a surpresa: um aneurisma de aorta abdominal. Vocês acham que esse paciente tem condição de ser atendido pela educação física? O que vocês têm a me dizer sobre isso?
Bom, eu acredito que sim, né? Então, dentro da minha visão, não tenho a menor ideia de como vai fazer, mas dentro da tua fala, né, até para além, né, das adaptações, das questões de intensidade, né, existe ali uma questão do contato, né, o teu contato, né. Eu tive a oportunidade de trabalhar com idosos em projetos sociais, né? E vi o quanto é importante, né? O profissional de educação física dentro do contexto da saúde. Por quê? Porque ele é quem tem normalmente o contato do dia a dia. E aí, a partir disso, se estabelece uma relação de confiança, né? Então, e mais, né? Uma questão de educação. Educacional, né? Então, muito do que o paciente aprende, ele tem que aprender, esse é o meu ponto de vista, né? Sobre a doença, né? De como ele vai lidar com a doença, isso é muito importante na minha cabeça, né? A questão do conhecer, eu acho que isso faz parte de um tratamento com maior possibilidade de êxito. O profissional de educação física, nesse contexto, ele é muito importante. Então, né? Além das questões, né, de intensidade X, Y, Z, para que se alcance uma adaptação fisiológica importante, por exemplo, né, aumento de massa muscular, que de repente é importante para a questão do controle metabólico com diabéticos, né, mas para além disso, mesmo que, né, não se possa dar uma intensidade, tão grande, né, já existe um outro lado, né, que é esse lado da aproximação do paciente, né? Então, enfim, é o que eu imagino.
Até vou complementar antes da gente devolver para a Andressa, pelo seguinte: ela está falando de cuidados paliativos. Normalmente as pessoas ouvem falar em cuidados paliativos, aí acho que é aquela enganação para ficar empurrando o paciente, quando na verdade não é. A medicina paliativa, ela nasce para levar dignidade para aquele paciente e só chamar atenção para uma coisa, e não necessariamente é um paciente terminal. Pode ser um paciente que está numa condição avançada de saúde. E o que que é a dignidade sobre esse ponto? Reduzir, atenuar o máximo possível o sofrimento daquela pessoa. E aí, esse seu discurso converge com o que a Andressa estava falando, do contato. Muitas vezes, aquela pessoa que está ali, sobre os cuidados da medicina paliativa, desses profissionais como um todo, já que isso é transdisciplinar, a gente pode até entender dessa forma, que essa pessoa precisa, além da questão química, da questão do rádio, tá, é atenção, ela precisa de uma outra pessoa ali. Isso é fundamental. E eu vou fazer uma discordância de você quando você fala da atenção com o paciente, que é o profissional de educação física. O pessoal de enfermagem vai ficar revoltado quando ouvir isso. Porque eles estão sempre perto do paciente, ali do lado, e você acabou com a enfermagem. Até você faça o favor tá? De se corrigir.
Eu não quero briga com a enfermagem, né? Mas quando eu falei isso, eu falei da minha realidade, né? Então, dentro da minha realidade, né, não existia, né, o enfermeiro diretamente. Então, quem fazia esse papel era o profissional, porque não tinha. Então, era o cara que ia lá no projeto social, e dentro desse projeto social ele praticava o exercício, e idosos com as mais variadas doenças, enfim. Então, quando eu falei isso, eu falei em relação à minha realidade, né? E acredito que a dela eu fiz uma extensão aí. Mas, pô, Juninho, você tem toda a razão. Não vamos brigar com o enfermeiro, porque o enfermeiro, ele é importante no processo e, de fato, ele está sempre perto. Mas na minha realidade, né, aquela que eu me referi, não havia figura do enfermeiro, infelizmente.
Você acha que eu não ia perder a chance de devolver os bullying que tu faz comigo?
É.
Eu tinha que aproveitar essa
É,
chance,
lógico.
claro.
Eu te conheço, Juninho.
E assim, a gente pensa.
Você tem um gestual que já denuncia.
Não,
Eu já
você, é que você
percebo
está
antes
acostumado
que
comigo.
vem.
A Andressa não está. Eu senti que ela ficou tensa quando eu
Eu
comecei.
percebo antes.
Já me preparei ali, meu Deus, lá do A lá do B.
Exatamente.
O pessoal que é personal aqui me sentindo oprimida. Você foi ali na enfermagem cutucar a ferida. O negócio, eu já pensei, ai meu Deus.
Agora, até voltando, né, e aí a tua fala mesmo, né, esse contato é importante, porque muitos, cara, muitos só tinham, né, o profissional. Na minha realidade, educação física para conversar, para desabafar, só tinha. Então a gente acabava fazendo uma função para além do simplesmente passar e ver se o exercício está correto ou incorreto, né? Isso e além, né? E acredito que na realidade da Andressa também não deva ser diferente, né? Você deve ter ali pessoas que, sozinhas.
Sim, mas eu quero complementar isso que você estava falando. Eu também, a gente já de considerar nessa realidade oncológica, que tem muita manifestação de câncer, que ela é favorecida por comportamentos. Então, se a gente for pensar aí, câncer de pênis é uma questão de comportamento. Câncer de pele, idem, né? Estômago tem fator. Aliás, o estômago não só, todo o trato digestivo tem um fator cultural associado imenso. E aí, esse trabalho que a Andressa está salientando, e é muito além da questão do desempenho, do exercício propriamente dito, ele é fundamental até para que você oriente aquele paciente, para além do exercício. Então, se você tem um profissional de educação física ali, um profissional de saúde, né, estou pensando na educação física no contexto da saúde nesse caso, tá, que pode estar ali, entender a situação, e efetivamente orientar aquele paciente ali para o restante da vida que ele tem, o que você está fazendo é agregar valor à vida daquela pessoa. Essencialmente isso. E aí o trabalho, ele não é importante, ele é imperativo. Nesse contexto, Andressa, eu acertei também?
Acertou, acertou muito. Inclusive, eu vou contar para vocês aqui. Eu tô cheia de novidade. Pausando o podcast para dar uns spoilers da novidade das coisas, é porque eu me empolgo muito quando a gente fala sobre esse tema. E aí eu tenho milhões de ideias para milhões de áreas na minha cabeça que chega a me incomodar. Eu tenho que literalmente fazer uma meditação para conseguir relaxar e falar: meu Deus, calma, vai uma coisa de cada vez. É um projeto muito legal que a gente tem para inserir na residência e que eu quero muito que existam muitos espaços por aí se dando dessa forma, que é um atendimento casado, né? Foi uma ideia que eu dei lá, na verdade, para sanar um problema de falta de sala, porque a gente divide sala, todo mundo, todos os profissionais do ambulatório, nós dividimos sala. Infelizmente, é muito triste. Nós não temos uma sala para cada profissional. O ideal seria que num espaço multiprofissional, cada área tem sua sala e o paciente circula por cada uma delas, e aí a gente tem os nossos debates. Isso é o mundo ideal da transdisciplinaridade, da multiprofissionalidade. Entretanto, a gente faz o melhor que pode com o que a gente tem. E a proposta que eu fiz na residência era que áreas que mais se cruzem utilizassem uma sala para fazer o atendimento em dupla. Então, por exemplo, o paciente fica na sala Eu entro com a nutrição e atendo. Saio, entra a psicologia e o serviço social. Atende. Entra, e aí vão entrando outras áreas, né? Mas aí, eu vou usar o exemplo da enfermagem com esse mesmo paciente que eu atendi. Por quê? É um paciente ostomizado. Quem cuida de ostomia? Enfermagem. Quando eu não entendia muito bem, sobre esse modelo de ostomia, eu fui procurar quem? A residente, da enfermagem. Então, eu perguntei para ela. Eu vou contar para vocês o que que eu pensei para o tratamento desse paciente inicialmente, depois vou contar o porquê que eu tive que modificar. Para vocês verem como a educação física é rica. A primeira coisa que eu pensei, esse paciente está cadeirante. Ele não está conseguindo ficar em pé por causa da metástase do joelho, né? Ele era muito dolorido, a dor tá sob controle através das medicações que o cuidado paliativo oferece. E aí também através do tratamento com a radioterapia. Ele tem potencial para voltar a ficar em pé. Eu fiquei muito feliz quando soube dessa notícia. E aí, mais uma vez, a multiprofissionalidade trabalhando, porque é o papel da fisioterapia reabilitar. A educação física, inclusive, tem que tomar cuidado nesse ponto, né? Porque a gente entra depois que a fisioterapia restabeleceu aquilo ali. Mas vou dar um exemplo e contar, na realidade, o que que eu precisei pensar em fazer. Esse paciente ainda não está, sendo acompanhado pela fisioterapia, porque a gente não tem fisioterapeuta no ambulatório. Então, para vocês verem assim, tem problemas e a gente precisa trazer soluções para problemas. Então, o que que eu pensei? Enquanto ele não tem um fisioterapeuta que possa assistir ele, eu vou pelo menos manter a movimentação de membro inferior para que depois o fisioterapeuta, tenha menos trabalho, né, para poder. E esse paciente também possa manter, fazer a manutenção da mobilidade dele ali, para que o trabalho com ele não se dê de forma mais difícil. E aí eu pensei no seguinte para esse paciente. Eu vou passar para ele dois exercícios, uma flexão de quadril sentada, alternado, né? É só subindo os joelhos, tirando o pé do chão sentado. E eu ia passar uma contração isométrica de glúteo deitado. Só que esses são os dois primeiros tratamentos físicos que eu pensei para ele. Só que quando eu pensei na flexão de quadril, eu pensei, opa, é porque eu não queria movimentar o joelho, que tinha acabado de sair do tratamento radioterápico. Eu pensei o seguinte, opa, será que essa flexão de quadril pode causar algum prejuízo à ostomia dele? Pode causar ali pela movimentação da musculatura abdominal que vai, se mexer. Será que pode causar algum atrito na ostomia dele? E aí eu fui procurar quem? A enfermagem, para poder saber disso. E aí conversei, a gente viu que não teria nenhum prejuízo aí à ostomia. Então é mais um ponto para a gente começar a perder o medo, né, de lidar com esses grupos. E a gente só perde esse medo diretamente atuando com eles. E aí vi que não teria nenhum desses prejuízos. Infelizmente, eu não vou poder inserir esse exercício para ele, porque eu descobri que ele está com uma metástase dolorosa no quadril. Eu descobri hoje. E aí eu preferi não fazer nenhum tipo de movimentação até para que essa dor não aumente. Mas, e aí é a grande sacada da educação física, que eu acho que, na verdade, é a grande sacada para todo mundo que tem uma doença, que não tem um câncer, que está saudável, que tem um câncer, é a questão do relaxamento psíquico. Na era da internet, na era das telas, né, na era dos pensamentos acelerados, na era da ansiedade, a gente tem uma ferramenta não medicamentosa extremamente potente para poder oferecer para esse paciente, que é a respiração guiada e a meditação guiada. Quem é o profissional que vai oferecer isso para esse paciente? Não tem profissional para oferecer isso para esse paciente. Nenhum profissional da saúde tem capacidade técnica para poder e expertise para poder oferecer uma meditação guiada. E é uma coisa simples e extremamente eficaz. Existem meditações guiadas no YouTube, extremamente eficazes, que elas fazem verdadeiras viagens e fazem com que o paciente consiga focar no momento presente, controle a respiração, reduza a frequência cardíaca. Quem vai passar isso para esse paciente é a educação física. E aí, ao mesmo tempo que eu consegui trazer essa ferramenta para esse paciente, eu trouxe também para a esposa desse paciente, que é a cuidadora dele. E aí eu foi assim, uma forma de falar para ela, né? Foi um cuidado à parte. Falei, você pode fazer esse exercício de meditação guiada, esse exercício respiratório com ele. Vocês podem fazer juntos, vocês dividem o momento, vocês relaxam junto. A gente entra na multiprofissionalidade de novo para o cuidado psíquico desse paciente. Casa com o cuidado da psiquiatria também. Pode ser que tenha uma tendência à redução da dor, porque a dor tem um componente psíquico. Então, aí que a gente vê, no meu ver, eu fico pensando o seguinte: por que não existem profissionais de educação física fazendo esse trabalho nos espaços intra-hospitalares e não intra-hospitalares também? Eu estava na academia hoje e aí eu vi que o som da academia estava extremamente alto, né? E aí eu pensei assim, gente, se eu quisesse, qualquer um personal que estivesse aqui dentro, qualquer profissional que estivesse aqui dentro com seu aluno, quisesse fazer uma parte de relaxamento maior, aonde ele faria? Porque eu não tenho esse espaço. Então, a educação física fala muito pouco de uma coisa que ela tem um potencial gigantesco para poder atuar.
Essa ideia que a Andressa lançou, uma ex-aluna sua faz isso, você não vai lembrar, né?
Eu já estava me chamando de desmemoriado. Está me agredindo novamente, Juninho. 2-0. Hoje é só goleado. Hoje vai ser goleado, hein,
Não,
Juninho?
olha só,
Daqui a pouco eu vou
não fa...
começar. Uau, uau.
Não, veja bem. Eu estou assim favorecendo nossa convidada, que ela vai fazer uma intervenção com você para recuperar isso, entendeu? É isso, né? A gente tem que priorizar o convidado, né? Mas assim, a Andréa Vieira, cara, ela
Pô,
fazia
também, eu me
essa,
lembro também.
lembrou? Lembrou?
Lembrei,
Ah, também
lógico.
não tá tão ruim assim. Você já não precisa de 10 sessões de intervenção com a Andressa. Talvez em 5 resolva o problema, entendeu? Ela fazia esse trabalho de meditação guiada. Ela é da dança do ventre. Então, assim, ela tinha um espaço de pilates e uma das coisas que ela oferecia era esse tipo de intervenção. E aí a gente tem que pontuar algumas coisas. Assim como você, ela veio, tem essa formação de professora propriamente dita, salientando que professora é quem tem diploma de licenciatura, não é quem dar aula, qualquer um dá aula, né? Mas professor é quem tem diploma de licenciatura, que é o caso dela, e com prática em instituições públicas de ensino, que ela também começou a fazer um trabalho nessas instituições com meditação. Lógico, né? Bando de adolescentes, isso não vai funcionar muito bem. Também já era a expectativa disso, mas funcionou com alguns. Mas no espaço que ela tinha, funcionava muito bem. Nessa ideia de concentrar as pessoas naquilo que era preciso, porque muitas vezes as clientes dela de dança tinham dores, né? Especialmente em tornozelo, pé, né? Aí fazia esse trabalho para ter essa atenuação que você tá comentando. Andressa, eu fico com. Eu entendi a forma de trabalhar, mas isso me gerou uma dúvida aqui. Pelo seguinte, eu tô lembrando do Louis, quando ele teve câncer de próstata, e conta a lenda que o Louis ele colocava uma bicicleta no quarto dele do hospital e pedalava, mas pedalava em alta intensidade. Tudo bem, a gente está falando de um atleta profissional. É claro que isso não pode ser parâmetro para as pessoas comuns, nunca, jamais. Então, assim, o que eu fico pensando é que quando você está prescrevendo esses exercícios nesse contexto clínico, como é que se dá esse controle de intensidade?
O que acontece? Hoje em dia, eu vou te falar porque eu estou numa atuação pelo SUS, né? Então a gente no SUS consegue trabalhar pelo mundo real. O controle da intensidade a gente usa muito ali uma escala de Borg, né? A gente consegue utilizar a escala de Borg para poder mensurar. Uma escala, às vezes, até dentro do contexto clínico, o meu contexto é um contexto mais profundo que envolve dor, a gente usa uma escala de nota para dor, mas que a escala de Borg também é extremamente útil e fácil. Às vezes a gente consegue até usar ali para. Já vou aproveitar para falar sobre isso, que é interessante também. Pedir para anotar a variação da pressão antes e depois do exercício, por exemplo, em pacientes hipertensos. E aí eu trabalho junto com a cardiologia também. Então fica mais fácil de conseguir ver se, olha, esse paciente realmente pode, ou esse paciente a gente segura um pouquinho até poder começar algum outro tipo de exercício. Mas a questão da intensidade a gente usa de forma. É muito fácil de utilizar a escala de Borg, né? Ela é muito aplicável. E ela, a adaptada, ela é muito fácil de ser compreendida pelos pacientes. E aí, por clientes, por alunos, num geral mesmo.
Até aí vem agora a cabeça do matemático, né? É triste isso, mas eu vou ter que fazer. Eu acho a escala de Borg de uma aplicabilidade para você trabalhar, ela é extremamente exequível, né? Não, não tem. E é fácil de você entender, é direto, é muito simples e extremamente barato. Mas assim, e aí vai fugir um pouco do tipo de aplicação que você faz. Pelo amor de Deus, não estou criticando o que você está fazendo, tá? É só uma picuinha que eu tenho com o povo de fisiologia. Que é o seguinte, a escala, ela passa uma ideia de linearidade. Maravilha, porque a gente no dia a dia tem a tendência a raciocinar de forma linear. Joia. Por isso que ela é aplicada e por isso que eu gosto. Só que os nossos parâmetros, as nossas sensações, as nossas percepções e o nosso funcionamento, pensando no contexto fisiológico, ele não é linear, ele é exponencial, né? Dependendo da situação, a gente vai considerar como logaritmo, vai dando mesmo, faz a menor diferença matematicamente, né? Mas enfim, então assim, é aquela coisa, vamos entender isso que eu estou falando. Se você pega 1 quilo, né? Você tem uma sensação de esforço. A sua sensação de esforço não vai dobrar se eu colocar 2 quilos para você pegar. Não dobra. Então não é uma linearidade. Por isso que vem essa questão da exponencialidade ou de uma avaliação logarítmica. Pensando dessa maneira, o que me leva a crer é o seguinte: quando a gente está trabalhando dentro desse aspecto clínico da área de saúde, a gente vai muito além da percepção que esse paciente nos relata, ou seja, a verbalização dele é uma fonte, sim, de informação importantíssima, mas a observação dos sinais externos dele, às vezes, vão revelar até aquilo que ele mesmo não percebeu. Então, aquela coisa assim, eu sempre lembro disso. O paciente entrou na sala do médico. Ele, antes de fazer alguma coisa, ele já está observando como é que o paciente anda, qual é a cor da pele dele, se ele está mais para um lado, se está para o outro. Porque às vezes o paciente não percebe, é natural que ele não perceba isso, né? Então eu entendo que nessa sua prática clínica, isso aí é fundamental, né? Observar isso. E aí me vem uma dúvida: como é que se controla esses dados? Como é que vocês, dentro dessa prática, guardam esses dados, armazenam esses dados? E trabalham com isso, já que é uma coisa bem ampla.
Homero, ainda bem que eu voltei a estudar matemática básica para a residência e para entender algumas partes de bioquímica, de log, de mol, né, da parte de química mesmo. Eu voltei a estudar para poder conseguir entender. Então, tudo que você falou, eu entendi. Mas então, como é que a gente faz isso? Realmente, assim, são muitas particularidades que a vivência prática da clínica, vivenciar a clínica é muito rico, porque você aprende a observar pessoas. Então, cada comportamento, você entende que está falando de uma coisa, e aí você traz um apontamento ou uma observação. A gente, enquanto profissional de educação física, a gente não trata doenças, apesar da gente oferecer benefícios às doenças. A gente trata de pessoas. Eu geralmente falo, mas você trabalha no ambulatório de oncologia, você trabalha com a parte de câncer. Antes de eu trabalhar com a parte de câncer, e aí é uma crítica que sempre me fazem, porque quando a gente vai pegar alguns estudos, as pesquisas científicas, elas trazem muito dado estatístico bom, mas elas não olham uma pessoa que está por trás daquilo, e minúcias e detalhes que vão fazer com que a gente não consiga aplicar aquela pesquisa de forma completamente efetiva, porque a gente precisa adaptar vários fatores dali para conseguir com que essa pessoa comece a prática de exercício ou de continuidade. Então, assim, primeiro ponto. Não é o atendimento não nunca vai ser lógico, nunca, de forma nenhuma. Não dá para ser lógico quando a gente trata de pessoas, né? Hoje eu estava comentando até com a cardiologia sobre uma pesquisa que eu descobri esses dias numa palestra com a professora Maíra Trevisani, na mediação que eu fiz pela capacitação do CREF. Já tinha ouvido por alto, mas ela aprofundou na pesquisa que fala que o existe um dado de que pessoas que sofreram um evento traumático 7 anos anteriores ao aparecimento de câncer, poderia ter uma correlação o câncer com esse evento traumático. É uma coisa que eles perceberam que acontece, né? E hoje eu recebi uma paciente por esse caminho. Ela tinha tido uma perda muito próxima de um parente, um filho dela, faleceu logo após um outro parente muito próximo faleceu. Ela não tem uma rede de apoio. Ao tempo de falecimento do filho dela, bateu exatamente próximo a 7, 8 anos. E aí eu lembrei desse estudo, né? E conversando com a cardiologista, falando com ela, ela falou: Nossa, mas a gente, enquanto pesquisa científica, nunca vai conseguir mensurar, quer dizer, tomara que um dia a gente consiga, né? Mas é um dado bem improvável que a gente consiga mensurar assim tão fatidicamente, porque apesar dele ser uma coisa muito subjetiva, é uma pessoa, é muito difícil de você ser tão específico. Mas como que a gente guarda esses dados? Eu criei uma ficha de reavaliação, e aí foi uma pentelhação muito minha, assim, eu falei, pentelhei a minha coordenadora, falei, precisamos criar uma ficha de reavaliação, precisamos, e aí criei e entreguei para ele, falei, ó, é isso aqui, vamos usar isso aqui, e eu vou usar e ponto, sou eu que estou lá, então eu vou fazer. E aí, nessa ficha de reavaliação, a gente pega a bioquímica desses pacientes, e aí é um ponto que é muito importante falar, porque o profissional de educação física não sabe ler exames laboratoriais. Infelizmente, porque a gente não aprende isso na graduação. Eu procurei muito para achar um livro que fosse voltado ao esporte e à prática de atividade física. Achei um livro que pudesse me ensinar isso, além dos médicos lá me auxiliando, que eles têm mais esse conhecimento, né? A gente pega esses dados da bioquímica do paciente, que a gente já sabe que o exercício físico impacta no colesterol, na glicemia. Pega também, faz a reavaliação da medida de peso, tudo aquilo que é pontualmente mensurável, né? Peso, circunferência abdominal, circunferência de quadril. E, além disso, tem uma outra partezinha para a gente descrever a condição física desse paciente, anota os dados da parte de Borg, né? Os testes, as reavaliações dos testes de flexibilidade. As prescrições, então basicamente a gente guarda esses dados em fichas de reavaliação. E aí a gente está criando também um banco de dados no qual a gente está para levar para frente, para poder auxiliar a gente nas pesquisas, né? Mas isso é para vocês verem assim como a residência ainda está caminhando a passos curtos, a gente ainda não saiu uma pesquisa assim com profundidade tão grande sobre câncer da residência, que é a principal especialização para educação física. Mas vai sair a minha. Isso que é bom. Mas, Homero, eu consegui responder a sua pergunta?
Não, conseguiu e não só conseguiu, como você me chamou a atenção para uma outra coisa importante. É quando a gente normalmente pensa nesse impacto do aspecto emocional que você tocou, então de traumas de 7 anos levando ao câncer, muita gente acha que ainda, infelizmente, isso está mudando, graças a Deus, que é frescura. E não é. Tanto não é que diversos trabalhos já demonstraram que se você permanece num nível de depressão ou se você tem um estado de tristeza profunda prolongado, você está atenuando seu sistema imunológico. Então você pode desencadear aí diversas doenças porque você está vulnerável. E o problema não é físico. Então, assim, o que você falou eu achei bem interessante, estava convergindo, estava esperando a hora para eu fazer esse comentário. Eu gostei do que você estava colocando. Andressa, eu quero parabenizá-la, né, pelo trabalho que você está fazendo. Eu acho que ele é deveras importante. É um trabalho pioneiro. E tudo que é pioneiro tem problemas, né? Porque a gente precisa acertar muitas coisas, é tudo terreno desconhecido, é efetivamente trabalhoso no sentido físico da coisa, mas por outro lado, ele é bastante recompensador. E não tem como pioneiros não serem referências naquilo que fazem, né? Não tem outro caminho. Todo mundo vai começar a partir do que você está desenvolvendo. Isso é fundamental. E essa quebra de paradigma efetiva que o seu trabalho pode proporcionar, e eu digo pode porque a gente não sabe como que efetivamente as pessoas estão preparadas, quanto que elas estão preparadas para receber, que também tem esse problema, né? Infelizmente, ele pode realmente quebrar um paradigma da percepção desse profissional de educação física, né? No sentido de, ó, para com o discurso de saúde, realmente trabalha a saúde. Isso é importante. E é claro que ninguém aqui é inocente, o que você comentou a respeito da formação do profissional para esse tipo de trabalho ainda carece de algumas coisas, né? Inclusive, eu lembro que eu cheguei com a gente, eu e a Terra chegamos a conversar sobre esse aspecto. Eu acho que sim, a questão de exame seria interessante, ter uma cadeira que proporcionasse isso, como também de farmacologia. Acho que poderia ser deveras interessante, porque é um sofrimento muitas das vezes entender aquilo, né? Então, querida, assim, eu prometo que eu não falo mais coisa alguma, eu só quero lhe parabenizar, tá? E agradecer muito a sua presença aqui, tá bom? Terry, com você, querido.
Bom, queria deixar aí a fala para a Andressa, né? Finalizar. Andressa, fique à vontade para, né, você falar o que você achar mais pertinente nesse momento. Se quiser fazer uma divulgação, né, de alguma coisa que você precise, né, o que você esteja desenvolvendo, né, para além de página de Instagram, enfim, fique à vontade aí. Agora, tudo seu nesse momento aí.
Muito obrigada a vocês por me dar esse espaço para falar. Eu confesso para vocês que, assim como o Homero falou, quando a gente acaba sendo pioneiro numa coisa que a gente faz, a gente leva umas pancadas. A gente tem que brigar bastante para estar onde a gente está, e a gente, às vezes, quase que desacredita do nosso trabalho, porque a gente fica vendo uma coisa tão diferente ao redor, que a gente fica duvidando de que será que eu sou eu mesmo, né, que tô caminhando por um bom caminho, tô trilhando um bom caminho. Mas toda vez que eu converso com bons profissionais, toda vez que eu tô em ambientes multiprofissionais, eu vejo que eu tô no caminho certo e que literalmente esse é o futuro para a educação física, para a gente principalmente sair um pouco dessa visão engessada estética. Não que isso seja um problema, não que estética não seja parte de um componente da saúde, mas que a gente tem muito mais para oferecer do que isso, e que a gente, enquanto profissional de saúde em todas as esferas, se imponha cada vez mais e se qualifique cada vez mais para que a gente possa estar atuando dentro dos espaços intra-hospitalares e auxiliando os pacientes, porque esse é o fator principal, né? A gente tem muita coisa, muita ferramenta para oferecer para esses pacientes, ferramentas que não são oferecidas ainda e ferramentas que nenhum outro profissional, como eu já disse, está apto a fazer, e eu diria que são ferramentas que além de potencializarem o tratamento, elas são fundamentais no tratamento e elas nunca tiveram, nunca aconteceram antes. Ninguém nunca teve esse olhar para a pessoa antes. Nós temos milhares de bons profissionais dentro da área da saúde, né? A gente divide esse espaço com muitos bons profissionais de todas as áreas, mas o nosso conhecimento está aí para agregar e somar. Vou divulgar o meu Instagram, porque eu comecei um trabalho bem legal por ele. Eu confesso que eu estou aprendendo ainda, a residência me tomou muito tempo. Eu precisei ficar muito, muito tempo longe das mídias sociais. Voltei, tem um tempinho, e estou tentando colocar o máximo de conteúdo que eu posso, expor o máximo do meu trabalho que eu posso lá. E estou criando um espaço multiprofissional nesse meu Instagram para que a gente faça estudos de caso. E aí tenho alguns convidados aí pela frente. Se vocês quiserem me sugerir outras pessoas, se vocês quiserem participar, o convite está feito também para a gente começar a fazer estudos de caso diretos mesmo, assim como esses que eu exemplifiquei aqui para vocês. Discutindo, porque a educação física não tem muito costume de fazer estudo de caso, principalmente multiprofissional. Então, a ideia é que o meu Instagram seja esse espaço de debate, de discussão da prática clínica, auxiliada pelos outros profissionais da saúde, né? A enfermagem, a psicologia. Eu vou, através desse Instagram, mostrar na prática como que a gente vai atuar diretamente em saúde, a falar como o Homero falou, né? A gente vai sair do discurso de que a gente é importante para a saúde e a gente vai mostrar na prática como que a gente faz. Muito obrigada de novo, gente. Fico muito feliz de estar, de ter essa oportunidade de falar com vocês e de ser ouvida e de levar esse novo trabalho da educação física adiante.
Até, só um detalhezinho aqui que eu preciso fazer uma observação. A Andressa falou que ia deixar o Instagram dela, mas ela não falou qual é o Instagram.
Opa! Depois eu te mando uma olhada, sou eu, vai tomar zoada também. Bom, é arroba. Quer que eu fale? Eu sei de cabeça. Pode
Já está
deixar,
sabendo, já gravou.
já gravei.
É arroba coelho Andressa, com dois S's. É bem fácil de achar lá.
Bom, então quero agradecer a Andressa, né? Eu estou me juntando ao Júnior, né? Uma bandeirante, né? E por isso merece, né, todos os aplausos pela dificuldade que é, né? E pela capacidade de enxergar o espaço novo, né? Então a gente sabe qual é a dificuldade da vida, deve ter aparecido um monte de gente, né? É o contrário de incentivar, desincentivando, não sei se existe essa palavra, Júnior, mas eu estou criando, se não existir, eu estou criando agora, né? Eu já passei aí a ideia, enfim, desestimulando, seguindo no caminho, pela novidade, enfim, né? Mas é um trabalho bem bacana e que vai, com certeza, aí, alavancar outros projetos aí a partir desse, não tenho a menor dúvida, né? E vai representar aí mais um espaço, né, efetivo para, né, o profissional de educação física e que vai agregar saúde, agregar valor aí, né, à saúde, né? Isso é o que importa, né, ao paciente, ao ser, né? A gente tem que gostar disso, né, de gente, né? E ficou nítido, né, no discurso da Andressa, como ela gosta de gente, e isso é o segredo, é a chave do sucesso, na verdade. O resto vem a reboque. Então, muito obrigado. E espero aí, né, Juninho, né, contar aí com a sua presença aí em outras oportunidades, né? A gente tem aí uma ideia em comum, né? Eu acho que o que ela está propondo dentro da visão lá da página do Instagram dela é algo muito parecido com o que a gente pensa aqui também, né, Juninho? Então, assim, bem legal, bem convergente, né? Espero aí que em breve a gente possa estar juntos aí desenvolvendo um trabalho bem bacana. Muito obrigado mesmo. E é isso aí, galera. Vou me despedindo aqui. Muito obrigado por escutar o nosso programa. Um grande abraço e até o próximo episódio. Fui.